combate à pandemia.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Terça-feira do quê? De futebol, de camisa 10, de esporte em discussão. Segunda-feira tivemos futebol, quarta-feira teremos futebol, quinta-feira futebol, sexta-feira futebol, sábado tenho dúvidas porque os times de São Paulo não entrarão em campo, domingo certamente futebol, segunda-feira futebol, que delícia! Todo dia futebol pra você aqui na Jovem Pan, aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. E aí, meu parceiro Rafael Tebas, tudo bem?
Beleza, Fausto, tudo certo, boa tarde pra você, pro nosso ouvinte internauta, né? Terça-feira, agora meio-dia e 5, né? E hoje tem Corinthians em campo contra a Ferroviária, a cobertura completa da Pan com José Manuel de Barros e o senhor Fausto Favara.
Eu?
É, você estará com Santos e São Lourenço, é um jogo muito importante pela Copa Libertadores da América, né? O Peixe venceu na última semana, um ótimo resultado, felizmente, para o futebol brasileiro, e hoje tem um jogo importante do Santos contra o São Lourenço.
Atenção, torcedor santista! Não acredite em uma palavra do Rafael Tebas. Em uma palavra do Rafael Tebas quando ele diz estar torcendo pelo Santos. Acredite na minha palavra. O Santos vai entrar na Libertadores da América. Na terça-feira já vai jogar. Já vai jogar pela Libertadores na fase de grupos. Rafael Tebas, ontem o São Paulo ganhou um jogo. Eu estava na redação antes do jogo, conversando com um grande amigo meu que todos vocês conhecem. E ele dizia o seguinte: ninguém para o São Paulo mais. Hoje, no mínimo 4 gols. Eu falei, calma, é o Bragantino, não é o São Caetano. O Bragantino tem um time muito mais arrumado, ele. Vamos ganhar a Libertadores da América e quem vier do Mundial também será papado. Não. Eu falei, não, calma. Mas esse é o grande problema da torcida do São Paulo. Tem que ir com calma, esse time tá se ajeitando, é um time que tá ganhando corpo, jogadores experientes, né? E o São Paulo venceu, o que importa é vencer, né, meu caro Tebas?
É isso aí, né? Venceu por 1-0, uma importante vitória do tricolor paulista no Campeonato Paulista. E já vem as informações do São Paulo com o Giovanni Chacon. O Crespo conversou com a imprensa, uma declaração importante do Crespo, por sinal. Mas agora é Santos. Santos Futebol Clube aqui no Camisa, agora meio de 7, Diogo Mesquita vem aí, porque hoje tem Santos em campo, né, DM?
É isso aí, Tebas, muito boa tarde pra você, boa tarde também, Fausto. Favara, Santos contra um time argentino. Quer fazer aposta?
Você acha falsa a declaração dele ou não?
Totalmente falsa.
Obrigado.
Não,
aqui é
não peixe. Acredito em uma palavra
que eu também não.
Eu aposto no Santos hoje.
Olha, eu aposto depois, no Santos. E se o Santos avançar, tem de novo o Boca Juniors, que aí ele foi o protagonista da nossa célebre aposta aí na última Copa Libertadores da América. Mas o Peixe segue treinando
mas agora
pesado.
Agora é diferente, né?
Agora é diferente. Agora o Santos vem ainda mais forte. Novos meninos, tem o Ângelo, tem o Vinícius Balieiro, Santos tá reforçado. Olha, o Peixe segue treinando para essa partida no final de semana, levou uma equipe reservas a campo, agora vai com força total para esse jogo contra o São Lourenço. Na Argentina, venceu por 3-1, por conta disso, tem uma vantagem confortável, pode perder por até 2-0, que mesmo assim se classifica para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. E a gente lembra que avançando o Peixe a cada uma das três partidas que joga como mandante, embolsa algo em torno de US$1 milhão. O dólar aí está um pouco acima de 5 reais, portanto, US$1 milhão por três partidas, mais de R$15 milhões o Santos embolsa se avançar para a fase de grupos da Copa Libertadores. O time vive momento financeiro muito delicado, o dinheiro viria em uma excelente hora. O presidente Andrés Rueda, ele ontem deu uma coletiva aí, fechando 100 anos, 100 dias, os 100 primeiros dias de gestão aí da sua presidência. Ele analisou o time financeiramente no final de semana. Eu vou trazer aí um material especial detalhando um pouquinho esses 100 dias. Mas o Roland, o Rueda falou também sobre a contratação do Ariel Roland, o treinador do Santos. Como tem sido esse início do treinador santista? Vamos ouvir o presidente do Peixe.
Para essa nova temporada, contratamos o técnico Ariel Roland, com um perfil totalmente alinhado ao que nossa gestão pretende implementar no futebol, com uso constante de tecnologia, modernizar o clube, modernizar o nosso futebol, utilizar muito nossa base e visando sempre a proposição de um jogo com times ofensivos. Temos a certeza que o Ariel nos ajudará muito em todos os nossos projetos esportivos.
Aí o presidente do Santos, ele que vem aí com uma nova proposta, ele que vem acertando um pouquinho a situação financeira do clube. O Santos precisa urgentemente se equilibrar na balança. Olha, o técnico Ariel Roland, ele terá reforços para essa partida. Finalmente, o seu trio ofensivo volta a jogar. Marinho, Soteldo e Caio Jorge jogam juntos desde fevereiro, que os três não entravam em campo. O Santos, portanto, do Ariel Roland, deve ir a campo com o João Paulo no gol, Pará na lateral direita, Kaique, Luan Pérez na zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Alisson, Ivonei e Gabriel Pirani. No ataque, Marinho, Soteldo e Caio Jorge. Esse é o time do Santos que busca a classificação contra o São Lourenço lá em Brasília, lá no Mané Garrincha.
Muito obrigado, viu, Mesquita? Hoje a Jovem Pan vai transmitir esse jogo pra você a partir de 8:30 da noite no YouTube Jovem Pan Esportes. 9:30 da noite a bola vai rolar no Mané Garrincha, em Brasília. Belíssimo estádio, né? O gramado no Mané Garrincha parece uma mesa de bilhar, né? Impecável, né?
É um estádio bonito,
tapete,
né?
É um estádio bonito. Muitos que conhecem o Mané Garrincha dizem que é um dos estádios mais bonitos do mundo. É. Do Brasil é o mais bonito. Também a grana que foi investida lá, meu amigo, se não fosse...
Se não ficar bonito também, né? Gastando quase R$1 bilhão, é
brincadeira. Ah, mas tem coisa que não fica bonito, viu, Tebas? Nem tentando, entendeu? Nem tentando. Ô, Mesquita, muito obrigado, viu?
Grande abraço, gente.
E passando, teremos Santos e Boca. Aí eu vou prestar um favor pro Tebas com a aposta de raspar o cabelo. E você, como tem coragem...
Olha, depois tem Boca Juniors no grupo do Santos. A gente pode fazer aí quem terminar em primeiro do grupo. Eu aposto no Santos, logicamente, não, o Tebas.
Não, essa Boca é uma aposta arriscada.
Esse é um assunto para mais
essa
tarde.
Essa é uma arriscada. Vamos
confio
num duelo.
No peixe, confio
vamos
no
num
peixe.
Duelo, vamos no duelo. Valeu, Mesquitinha.
Um abraço, gente.
Ô, Tebas, quer dizer que poderemos ter vacina nas equipes que disputarão Sul-Americana, Libertadores e América?
É isso aí, né? A informação que chega é essa. A Conmebol vai receber doação, né, de vacinas contra a Covid. Já recebeu, inclusive, a entidade ganhou 50 mil doses para imunização de jogadores e a prioridade é a Copa América. Para quem acompanha com imagem aí, ó, uma publicação feita justamente
pela Gaste o seu espanhol aí, ó.
Eu não tô conseguindo enxergar, tô sem óculos.
Entendi. Não é nascido em Buenos Aires, Bruno? Era para gastar o espanhol aí, ó.
Eu leio tranquilamente, mas eu não consigo enxergar porque estou sem óculos.
É, deu certo. Uma empresa farmacêutica, né, que é a Sinovac, fez um acordo com a Conmebol de 50 mil doses. Eu li aqui, Kaique, pode ficar tranquilo, são 50 mil doses. Olha o desespero do rapaz, calma.
Nada chegou aqui.
É, rapaz, parece o Chacon no começo, gente. Tamo junto aqui, você é o cara aqui, você é o camisa 10. Antes de eu falar a respeito do pancadão, acho que vale essa pergunta pro Bruno Prado. Ô, Bruno, mais uma iniciativa deixando o governo de lado, né, Bruno? É colocando negociações de empresas com instituições, né?
Sim, parece que até nesse caso o governo uruguaio
interferiu. Teve a iniciativa, né?
Participou da negociação. Mas enfim, vamos ver. O ideal não seria que atletas, tem muita condição, são atletas, muitos nem moram aqui na América do Sul, passem à frente de algumas pessoas aqui sul-americanas.
E grande parte teve já.
Sim, sim.
Grande parte aqui no Brasil teve dessas equipes que vão disputar.
Muita gente.
A Libertadores e a Sul-Americana já tiveram.
Muitos jogadores já tiveram a Covid lá no começo da pandemia.
Isso, podem ser reinfectados. Rapaziada, quem é competitivo, quem gosta de ganhar mesmo, vai adorar participar do Pancadão de Prêmios da PAN. No Pancadão da PAN você tem chance de sobra para ganhar. É muito sorteio, muito prêmio, são mais de 1.200 prêmios para sortear. 61 pessoas ganham toda semana, 244 sorteios a cada mês. Tem prêmio todo dia e não é qualquer prêmiozinho, não. Só tem prêmio pancada. Você pode ganhar desde uma BMW X1 a 2 Volkswagen Nivus, 9 Volkswagen Virtus, iPhone 11 de 128 GB, Smart TV 4K de 50 polegadas, caixa de som JBL, a prova da água, notebook, smartphone Samsung Galaxy, Air Fryer, fone de ouvido Bluetooth, smartwatch, Alexa, churrasqueira elétrica. É um prêmio melhor do que o outro e qualquer um deles você pode ser seu de uma maneira muito simples. Basta que você entre em pancadão.com.br. Inscreva agora na promoção. Se inscreva agora na promoção. Se você não está participando ainda, é porque está dando mole, né? Você assina o Pancadão por 66 centavos por dia e concorre a milhares de prêmios. Participe agora em pancadão.com.br. Pancadão da PAN, todo dia uma pancada de prêmios pra você.
O Chelsea vai estar na semifinal, mas esse Bayern Paris Saint-Germain vale a pena, um baita jogo, ainda aberto, mas por poder até perder, acho que o PSG vai avançar.
Muito obrigado, Bruno.
Valeu.
Estamos de volta em toda a rede Jovem Pan News, na M620 e também no YouTube Jovem Pan Esportes. Nós vamos falar do Corinthians já, né? Com o nosso Kaique Silva, tranquilão, sossegadão, entendeu? Numa boa, entendeu? O Corinthians
aí
estará,
né,
participando da Sul-Americana, né?
Vai ser legal.
Ô, Kaique Silva, tudo bem, Kaique?
Tudo bem? Tudo bem, Fausto.
Tá tranquilo?
Fausto Favara, Rafael Tebas,
já que tranquilo. O Corinthians está na Sul-Americana, me explica essa questão da vacinação detalhadamente, Kaique, por gentileza, porque é um dos times que pode ser favorecido com isso, Kaique.
No último mês, Fausto Favara, teve uma conferência da FIFA com a Conmebol e foi praticamente implorado pelas federações, as confederações de cada país, para que a Conmebol permita que a Copa América seja realizada. E aí teve toda a movimentação, a Conmebol fechou um acordo com a Sinovac, empresa chinesa, para poder ter a doação.
Que é a mesma que tem parceria com o Butantan.
Isso. A mesma empresa, e aí vai ter uma doação de 50 mil doses para jogadores e staff.
Só que essas doses não são as produzidas pelo Butantan.
Isso, exatamente. Foi um acordo feito pelo governo uruguaio. E por conta disso, os jogadores devem ser vacinados e a Copa América não deve ter problemas para acontecer, assim como Libertadores, Sul-Americana, Sul-Americana essa que o Corinthians está participando, inclusive.
E isso provavelmente vai abrir uma brecha
Pra CBF,
pra Federação Paulista, Federação Catarinense, pra todas as federações, enfim, irem atrás disso também, assim como tá existindo essa brecha também das empresas poderem comprar vacinas, né, pra tentar adiantar. Tá valendo hoje a respeito disso, 1,5 milhão de doses atrasadas da segunda dose, né, da vacina aqui no Brasil. Eu tenho minha opinião, mas isso é o lado político. Eu acho que o mais importante de tudo, deixando a política de lado, são vidas. Então, se chegar a dose para todo mundo de uma maneira ou de outra, depois a gente discute se o governo fez certo ou errado, se os governos fizeram certo ou errado. O importante é chegar a vacina, de uma maneira ou de outra, chegar a vacina a todos, né? E quanto mais gente vacinada, menos gente vai perder a vida. Vamos falar do Corinthians.
Só para fechar esse assunto, né? É possível, então, caso a CBF pegue carona, né, que seja o primeiro setor privado no Brasil vacinado, né? justamente a CBF pode conseguir isso de carona, né? Por causa da Conmebol, seria uma coisa, pelo menos, no mínimo, irônica, Fausto Favara.
Tá tudo explicadinho nos mínimos detalhes essa questão das 50 mil doses.
Tá tudo explicado. Agora vamos falar do Corinthians.
Agora sim, né? Porque é na primeira vez.
Agora sim, vamos falar do Corinthians. O Corinthians viajou ontem à noite para Araraquara, enfrenta o time da Ferroviária hoje e o Corinthians vem de uma vitória importante, independente da forma como foi conquistado. Até perguntei pro Mancini se nessa situação de crise financeira que o Corinthians vive hoje, sem poder contratar, desinflando a folha salarial com algumas saídas de jogadores, se era importante vencer a todo custo. E o Mancini também falou sobre esses jogos em sequência, a preparação dos jogadores. A gente vai ouvir o que disse, portanto, o técnico Wagner Mancini. E na sequência a gente fala um pouquinho mais dessa partida que acontece com total cobertura da Jovem Pan, Corinthians e Ferroviária. Ferroviária e Corinthians, jogo que acontece em Araraquara. Wagner Mancini aqui no Camisa 10.
A nossa ambição no Corinthians é ter aí 25, 26 jogadores aptos a entrar e desempenhar o papel. Há uma intenção neste momento de dar uma revigorada em alguns setores, por isso a entrada dos jovens valores, mas isso não quer dizer que a gente não possa em algum momento utilizar os atletas mais experientes também. Essa definição ela vai ter que ficar para terça-feira, quando a gente vai ter um pouquinho mais amplo e mais ciente de tudo aquilo que o atleta sentiu de hoje até o jogo de terça-feira.
Tá aí, portanto, o Wagner Mancini. E o Corinthians joga hoje sem poder contar com alguns jogadores que nem viajaram. Os jogadores não viajaram por causa do físico, vão se preservar, porque o Corinthians tem uma sequência grande de jogos.
Cazares saiu, é?
Cazares está de saída pro Fluminense.
Pro Fluminense.
Fluminense se reforçando.
Um favor aí pro Corinthians, hein?
Fluminense reforçando pra Libertadores e o Corinthians vai desinflar sua folha salarial em aproximadamente R$500.000, porque caso ele renovasse, o pedido de salário era algo muito perto em R$500.000. E o Corinthians não vai poder contar com os seguintes jogadores: Fagner, Fábio Santos, Gil, Rodrigo Varanda, Bruno Mendes, Gabriel, Ramiro e Mosquito. Eles não viajam. O detalhe na lista dos relacionados é a volta dos garotos. Tanto o Rony quanto o Xavier estão relacionados.
O Kaique, né? Você falou que o Corinthians está aí tentando diminuir, né, os seus gastos mensais, porque realmente a folha do Corinthians é altíssima, a dívida chega a quase R$1 bilhão, você também trouxe essa informação há alguns dias. Agora, vai ter que se movimentar, porque também se não contratar ninguém, corre risco esse ano, o time está muito fraco.
Corre, inclusive o Cazares foi o melhor jogador do time do Corinthians na temporada passada, número 10 do time, então é uma perda considerável, apesar de não render nada perto daquilo que se esperava do Cazares. Quem também pode estar de saída, Otero pode estar de saída do Corinthians e o Jemerson também, porque o Corinthians até agora não começou a trabalhar a renovação dos dois jogadores. É muito provável, os dois estão com um pé fora praticamente do Corinthians e no último jogo nem foram colocados na partida, ficaram no banco de reservas. Wagner Mancini já se preparando para a saída dos dois. Agora o detalhe, viu, Tebas, é que o Corinthians não tem dinheiro para contratação. A questão é que o Corinthians vai ter que buscar oportunidade de mercado. Essa oportunidade de mercado, a gente diz jogador em fim de contrato, jogador que não tem custo, o Corinthians arque somente com salários. Hoje o Corinthians pode arcar com alguns salários um pouco mais altos, porque está desinflando sua folha salarial, algo muito próximo, em torno ali de R$2 milhões por mês, o Corinthians já conseguiu desinflar e vai desinflar ainda mais com a saída de Cazares, Jemerson e também Otero.
Muito obrigado, viu, Kaique?
Valeu, obrigado, Fausto Favara, Rafael Tebas e ouvintes, internautas ligados no Camisa.
Vamos falar do tricolor do Morumbi que venceu ontem.
Vamos nessa, né? Agora meio-dia e 25, São Paulo venceu ontem, importante vitória, mas a sequência de jogos do São Paulo é pesada, né? Joga nessa semana mais uma vez, mais duas vezes, tem clássico na sexta-feira, enfim. O Chacon traz então as informações do São Paulo Futebol Clube. Fala aí, Chaconzitos, observo daqui que o tempo tá meio carrancudo aí em Guarulhos, hein, Chacon?
Tá um pouco carrancudo, tá também um friozinho, tá batendo aquele vento gelado também, mas é bom pra acordar também. Quem acordou foi a equipe do São Paulo, né? Venceu por 5-1 no jogo anterior e agora venceu o Bragantino por 1-0. Esse placar pode até ser tido como enganoso, porque o São Paulo dominou em questão de números, tanto aí finalizações, posse de bola, todas essas áreas o São Paulo dominou a partida inteira. E o gol saiu exatamente pelo lado esquerdo, onde mais teve o ataque do São Paulo, mais vezes o ataque do São Paulo esteve presente, principalmente com o Léo e Reinaldo, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. E o Léo Ortiz estava no lugar errado na hora errada, não no lugar certamente, porque a posição dele é de zagueiro, mas foi infeliz, teve a infelicidade de mandar contra a própria meta, 1-0, vitória do São Paulo contra o Bragantino, vitória importante que coloca o São Paulo como líder absoluto do Grupo B, 13 pontos, são 6 jogos agora, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota para o Tricolor. São Paulo que ainda vive essa indefinição, tem uma semana puxada, daqui a pouquinho a gente fala isso, vamos ouvir o técnico Hernan Crespo, já que a gente falou de calendário, vamos ouvir ele falando sobre esse calendário apertado e como vai ser difícil conciliar tudo isso.
É sempre uma situação difícil com este calendário. Mas tenho a predisposição de parte dos jogadores e isso é muito importante. Normal que seguramente devemos fazer cambios para enfrentar a Guarani, pero começaremos a pensar nesse jogo amanhã.
Já começou a pensar, o São Paulo treinou na parte da manhã desta terça-feira, né? O São Paulo já pensa então nesse jogo contra o Guarani, deve sim escalar um time quase que totalmente alternativo. E aí a chance para muitos atletas que não têm essa chance frequentemente. Então o Lucas Perry, o Rodrigo lá na zaga, o próprio Diego que ficou no banco recentemente, pode ser uma chance também para o Miranda começar a jogar. Ele que ainda não entrou em campo, ficou no banco de reservas nas duas partidas, ainda adquire ritmo de jogo, né? Uma coisa são os treinamentos, outra coisa é o jogo. Mas a gente estava falando aí, para quem está acompanhando com imagem, o gol contra do Léo Ortiz, que deu a vitória ao São Paulo, construção pelo lado esquerdo, com Léo e Reinaldo. E o Crespo foi perguntado sobre isso, e ele falou sobre a atuação de Léo e Reinaldo. Rasgou elogio para os dois jogadores.
Yo creo que la situación es muy evidente. Leo está jugando en un nivel óptimo. Rey, igual. Creo que yo creo que es mejor dejar hablar el campo. Es totalmente evidente que están jugando un óptimo fútbol. Que creo que yo creo que una mínima palavra, se é pouco. Porque é evidente. E hoje demonstraram ainda que não somente ofensivamente, defensivamente também. Contra um rival duríssimo. Duríssimo.
É um pouquinho mais o Crespo. Ele também falou aí uma declaração bem interessante do Crespo, que ele falou sobre Fernando Diniz. Questionado aí sobre a continuidade de trabalho, ele responde sobre Fernando Diniz, não só responde, mas também agradece o bom trabalho de Diniz à frente de São Paulo.
Obrigado, Fernando, porque estou aproveitando um trabalho de passado muito bom. Muito bom.
Tá aí, então, Hernan Crespo falando um pouquinho sobre essa partida, sobre o trabalho passado. E tem a continuidade do trabalho agora. Guarani, quarta-feira, próximo compromisso do Tricolor. Na sexta, tem jogo contra o Palmeiras, clássico que acontece no Allianz Parque. Jogo importante, ainda uma indefinição sobre o que vai acontecer no domingo. Terça-feira que vem, daqui uma semana, estreia do São Paulo na Libertadores. Jogo contra o Sport em Cristal. E aí a dúvida se vai ser realizado no Peru ou será transferido para Assunção o jogo entre Sport em Cristal e São Paulo, Fausto Favara e Rafael Teles.
Muito obrigado, viu, Chacozito, direto de Guarulhos, falando do São Paulo. A rivalidade no momento é qual, hein, Tebas?
Ah, é Flamengo e Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo, um clássico nacional que, por causa do Flamengo ter uma grande equipe e o Palmeiras também, evidentemente, os próximos jogos serão mais quentes ainda.
E isso acontece, né? Teve rivalidade entre Corinthians e Inter, rivalidade entre São Paulo e Inter, outras equipes.
Santos e Palmeiras, anos, é claro que é um clássico paulista também, mas
o bicho pegou. E aí, o Felipe.